Pausa para o café.
Olá! Nesse episódio do podcast Pausa para o Café, vamos falar sobre uma das diversas ações voltadas para o incentivo à vacinação. Nos últimos anos, os imunizantes foram desacreditados por grupos de mensagens na internet, principalmente durante a pandemia, quando movimentos contra vacinas ganharam força nas redes sociais e divulgaram massivamente notícias falsas sobre possíveis riscos das vacinas contra a Covid-19. Por conta da difusão da desinformação, a taxa de cobertura vacinal de vários imunizantes caiu significativamente. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado no ano passado, os índices de cobertura vacinal, que chegaram a 97% no ano de 2015, caíram para 75% no ano de 2020. O índice foi alcançado originalmente no ano de 1987 no Brasil. As maiores quedas dizem respeito às vacinas para BCG e a hepatite. E por isso, a Fiocruz está realizando um trabalho de mostra sobre as vacinas no Brasil ao longo dos anos, através de uma linguagem de fácil entendimento e recursos tecnológicos, como painéis, aparatos interativos, jogos e multimídia. Nessa mostra, são apresentadas informações para desmistificar e oferecer informação de qualidade sobre imunizantes. E essa mostra segue na Universidade Federal do Amapá, Campus Marco Zero. E sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Maria de Lourdes Maia, a doutora Lurdinha. Ela possui graduação em medicina pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre em pesquisa clínica pelo Instituto de Pesquisa Clínica Fiocruz e atualmente é coordenadora de pesquisas clínicas do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz. Ela tem experiência na área de imunizações e coordenou o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde dos anos de 1995 a 2005. Então vamos começar falando um pouco sobre a vacinação, que é muito importante. Uhum. Pode explicar um pouquinho pra gente sobre a importância da vacinação, não só da Covid, mas das outras, né? Porque a vacina acabou que nos últimos anos, com a pandemia, se tornou um assunto muito importante. Infelizmente, uhum, alvo de notícias falsas, uhum, de negacionismo, gente que deixou, uhum, de se vacinar. Então realmente é uma coisa preocupante.
Lorena, se você olhar pela sua idade, você pode pegar dados do Ministério da Saúde e olhar o passado. A década de 80. Veja quantas mortes existiam por sarampo, por tétano, por difteria, quantos casos de paralisia infantil, com morte, com aleijões. E isso acabou. Isso foi graças a quê? A vacinação. Então, a importância da vacinação está diretamente ligada a diminuir o sofrimento do ser humano, de ver pessoas que morrem com doenças que são evitáveis por vacina. O que que ocorre hoje? Ocorre hoje que você já não vê tantas mortes, tanto sofrimento, e a população tirou do seu imaginário o risco que é ter sarampo, ter croup, que é a difteria, ter coqueluche, a paralisia infantil voltou ao Peru. E a globalização está aí. Você está hoje num país e no mesmo dia em outro. Então, é importante que a gente resgate as coberturas vacinais. Porque para você combater essas doenças, você tem que ter um número de vacinas aplicadas, que é o que a gente chama cobertura vacinal. Por exemplo, sarampo, você tem que ter 95% de cobertura vacinal. Em 100, você vacinar 95. E você não pode deixar áreas sem vacina. Você tem que cobrir toda uma área com aquela vacinação. Isso se chama homogeneidade de cobertura vacinal. Quem é que pode comandar isso? Somos nós, Fiocruz, lá no Rio de Janeiro? Não. Quem tem que comandar é a unidade federativa. É o Estado, o gestor estadual. Mas quem é que executa lá na ponta, no território? É o secretário municipal, é a atenção básica de saúde, é o pessoal do programa de imunizações lá, é o ACS, agente comunitário de saúde. Aqui é o agente comunitário indígena também. Então, é isso.
E olha, doutora, nesses últimos meses a gente acompanhou um aumento nos casos de sarampo aqui no Amapá por conta, né, dessa baixa cobertura de vacinação, e acompanhamos também casos de síndromes respiratórias aguda grave em crianças, principalmente. A gente teve 14 mortes aqui no estado por conta dessa síndrome gripal. E justamente por crianças que não foram vacinadas pelas mães, pelos pais. Então, isso é um assunto muito sério, é muito importante, que custa vidas.
E com certeza, né, Lorena. O caso de sarampo, a gente recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o título de ter eliminado o sarampo do país. Isso foi em 2016. Em 2018, voltou o sarampo ao país. E, infelizmente, o Amapá teve muitos casos de sarampo. Quando nós chegamos aqui em 2021 com esse projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, tinha mais de 500 casos. Em junho de 2022, o Amapá parou. Não tem mais nenhum caso de sarampo no Amapá. O Amapá hoje, o Brasil, não tem mais casos de sarampo. O que a gente precisa agora é manter as altas coberturas vacinais de rotina, todo dia é dia de vacinação. A gente precisa manter a investigação se tem algum caso de sarampo para notificar, para fazer, e apresentar isso de novo à Organização Pan-Americana de Saúde para que a gente volte a ter o título de eliminação de sarampo no país. A RCV que você falou, né, respiratório infantil, a gente não tem no calendário do PNI ainda esta vacina. É uma vacina que está sendo pensada e que vai vir, quem sabe, assim que for possível. Mas a gente tem a vacina da gripe, da influenza, que ajuda. E aí as coberturas vacinais, elas precisam ser alcançadas também. E tem outras formas de se evitar.
Você estava falando sobre esse trabalho que vem do governo federal, que vai para as secretarias estaduais, um trabalho de governo, mas também do agente de saúde. E para além do envio das vacinas para os municípios, para a distribuição das unidades de saúde, de que forma o Estado, esses agentes de saúde, podem trabalhar para que a população busque se imunizar? Quais ações podem ser tomadas quanto a isso?
Lorena, eu te falei de um projeto, que é pela reconquista das altas coberturas vacinais. Esse projeto, ele está na Paraíba, em 25 municípios, dos 223 municípios que a Paraíba tem, e está aqui no Amapá, nos 16 municípios. Este é um projeto onde a gente está testando a metodologia para ajudar a pensar formas de reconquistar as altas coberturas vacinais. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: esse projeto, ele foca o território, ele foca o núcleo menor de uma gestão, que é o município. Ele foca o protagonismo das pessoas, dos profissionais que trabalham lá. E aí, esse protagonismo tem que ser dado pelo agente comunitário de saúde, pelo agente comunitário indígena, pelo vacinador que está na sala de vacina, pelo enfermeiro que está lá, pelo médico da atenção primária, da estratégia de saúde da família, sob liderança de um secretário de Estado de Saúde. O que a gente fez aqui no Amapá? Todo esse trabalho, essas pessoas, elas participaram na elaboração de um plano municipal de saúde. E esse plano municipal de saúde são 16. Nós vamos entregar hoje ao nosso vice-governador para ele ter lá na mesa dele esses planos. E esses planos municipais de saúde, eles devem ser seguidos porque foram escritos por eles. Eles que avaliaram as causas das baixas coberturas, eles que, conhecendo a realidade do seu município, eles elaboraram esses aí com as propostas do que fazer, etc e tal. O que é que tem de diferente além deles terem criado? É que nesse plano eles observaram três eixos. Um eixo de vacinação, aonde teve toda uma formação para os profissionais, mas não uma formação só de habilidade de aplicar uma vacina, mas uma formação de ver com visão de mundo, de responsabilidade social, de entender o que aquilo causa se não fizer a vacinação. Então ele, como agente de saúde, aí teve um módulo, um eixo, esse é o eixo de vacinação, o eixo de sistemas de informação. E aí a gente detectou vários problemas. Municípios, e eu estou falando Brasil, mas aqui também, quatro sistemas de informação que não se integram. Muitas coisas que os municípios fazem que ficam perdidos, não sobem as coberturas vacinais. Alguns entram online, outros têm uma planilha, outros num papel, e aí isso se perde. O Programa Nacional de Imunização já Paciente está trabalhando para ter um sistema que faça uma integração todas e que suba, e isso vai aumentar a cobertura. E o terceiro eixo que a gente trabalha é comunicação e educação. E aí é com a sociedade, é entendendo que os atores sociais, eles têm que participar desse processo dentro do município. E aí a gente tem a universidade aqui, nós temos Lions, nós temos o Rotary, nós temos a favela, a Central Única de Favelas, nós temos Movimento Sem Terra, enfim, a gente buscou no nível de estado e eles formam a rede no nível do município, junto com o município. Aqui tem cinco redes, na Paraíba tem seis. Aqui tem cinco redes, reúnem os municípios que estão mais próximos e eles têm reuniões bimestrais para discutir como é que está o plano aí e tal. Se você me perguntar, Lurdinha, você vê resultado nisso? Eu vou te dizer que tem resultado com dados, porque tanto do ano de 22 como no ano de 23, para a campanha da polio e para a campanha da influenza, dos 27 do país, só dois alcançaram cobertura, a Paraíba e o Amapá. Então isso demonstra que alguma coisa está diferente nesses dois estados de terem atingido essas coberturas. Se você for olhar as coberturas de rotina do dia a dia, a gente vê já um aumento, um incremento. Mas tem o sistema de informação que pode estar nos roubando dados aí, né? E tem algo que é inatingível, que é a gente verificar nas redes o protagonismo, a alegria, o entusiasmo, muitas fotos eles indo rio abaixo, procurando vacinar, porque o SUS fala de equidade e ele tem que promover equidade. E promover equidade é trabalhar diferentemente os diferentes. Então a gente não pode pensar que faz uma campanha de vacinação e todo mundo vai ser vacinado. E aquele ribeirinho, como é que a gente chega lá? A gente precisa chegar até lá. É isso. E olha, finalizando, eu te digo que nós temos hoje uma exposição, que é uma das atividades nossas, junto, em parceria com a Universidade Federal aqui, está na nova biblioteca, que eles nos cederam espaço, onde a gente busca a popularização da ciência. De que forma a gente fala que vacina protege? Aí tem lá a vacina circulando pelo corpo, etc. e tal. De que forma a gente diz que é fake? Aí tem as perguntas, vira, tem as respostas. De que forma a gente mostra para eles como é que está a situação do país? Está lá, acende, aí mostra tudo vermelho ou verde por vacinas, algumas vacinas. De que forma a gente fala que vacina começa com a gestante, quando ela está esperando o bebê? Aí tem lá um painel mostrando, etc e tal. Isso é decodificar, eu chamo, é popularizar, é dizer que quando toma vacina, ela percorre e ela forma os soldadinhos que vão nos defender. Só que os soldadinhos têm um nome de anticorpo. Então, eu convido a quem desejar, de segunda a sexta, das 9 às 8 da noite, no sábado, das 9 às 17 horas, domingo não funciona, entrada gratuita, com crianças de escolas, tem que agendar, tem aí um e-mail, telefone para agendar, mas se for menos de 10 as pessoas vão, e não vão ficar olhando sem entender não, tem monitores, mediadores que levam explicando isso, é isso.
Doutora, muito obrigada mesmo por trazer essas informações e fazer parte de um projeto tão lindo que é esse, que traz a ciência de uma forma tão didática para a população, que é o que a gente prega, é o que a gente acredita, né? Democratização da ciência, do conhecimento e trazer essa conectividade da ciência com as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Obrigada mesmo, viu?
É. À disposição.
E esse foi o episódio do podcast Pausa para o Café. Lembrando que sugestões de temas para podcasts podem ser enviadas pelos telefones 991-14-1500 ou 991-14-6676.
Pausa para o Café.